Peruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Re'ei. A nossa parashá começa com um assunto muito importante, sobre o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha. E a Torá começa, Re'ei, vocês podem ver que eu estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção virá se vocês obedecerem os mandamentos de Hashem, o Senhor de vocês, que hoje eu lhes estou prescrevendo. A maldição virá se vocês não obedecerem os mandamentos de Hashem e vocês se perderam do caminho que eu estou lhes prescrevendo hoje, seguindo outros deuses para terem uma nova experiência espiritual. Entretanto, como traduzir a palavra Kelalá, encontramos duas explicações e cada um segue um outro caminho. O Targum Unkelus, a tradução do Unkelus que encontramos no lado de nosso Chumash, traduz Berachá uklalá brachan ulevatin, que significa bênção e maldição. Mas no Targum Yonatan, ele traduz a palavra uklalá de uma forma diferente. Vechilufá, que significa e a sua substituição. Que Deus está colocando diante de nós. Berachá, bênção. Vechilufá, e a sua substituição. Assim também encontramos no Targum Yerushalmi, a tradução de Yerushalayim. Também traduz Vechilu Feihon e a substituição da Brachá da Benção. E devemos entender qual que é o motivo desta diferença entre os dois Tirgumim, as duas traduções, interpretando e explicando a palavra Klalá. E a pergunta se agrava mais ainda quando percebemos que o próprio Targum Yonatan, que traduz a palavra Klalá, e o inverso, a substituição da palavra brachá, bênção, quando chega nos próximos versículos, quando a Torá descreve que a klalá foi dado sobre Har Eival, o próprio Targum Yonatan explica a palavra klalá como maldição e não chilofehon, que é o oposto ou inverso da brachá, da bênção. Também devemos entender melhor a palavra chilufa, que significa a substituição da brachá, da bênção. Nós sabemos que para substituir, os assuntos têm que conter um paralelo entre eles. Se substitui um assunto para um outro assunto quando há algo em comum entre eles. Entretanto, entre Brachá e Klalá não existe nada em comum. Entre a bênção e a maldição, obviamente não tem paralelo. São opostos totais, antagonismo total. E como que o Targum Yonatan chama Klalá a substituição da brachá, da bênção. E a explicação sobre isto é a seguinte. A diferença geral entre Targum Unkelus, a tradução do Unkelus, e Targum Yonatan de Yerushalmi, as traduções tanto de Yonatan como também de Yerushalmi, é basicamente é que o Targum Unkelus se baseia sempre sobre Pshutó Shel Mikra, sobre a tradução literal do versículo. Encontramos em vários lugares que não somente que o Targum Unkelus leva em conta somente Pshutó Shel Mikra, a tradução literal do versículo, mas também leva em conta o conceito geral, literal do assunto. Diferentes são as Targumim de Yonatan e Yerushalmi, as traduções de Yonatan e também Yerushalmi, que eles não se baseiam somente sobre a tradução literal, mas eles acrescentam explicações, eles trazem Medrashei Chazal e também leis, e assim em seguida, para elaborar e ilustrar os versículos. E por isto, em nosso versículo, o Unkelus segue o seu caminho. Ele traduz a palavra uklalá, ulvatin, que significa maldições. Entretanto, seguindo os Medrashim de nossos sábios, é difícil traduzir e explicar o nosso versículo simplesmente que Klalá significa uma maldição. Já que o versículo começa, Re'ei ve, Anochi noten lifnechem ayom, eu diz Hashem, estou dando diante de vocês hoje. Quando Hashem está dizendo que Ele está dando, e nós sabemos que Kol Hanoten Ba'ain Yafe Noten, quem que está contribuindo, dando, compartilhando, faz isso aqui com bom olho. Jamais que podemos aceitar que algo que é contra, oposto a Tovu Brachá, aquilo que é bom e é uma benção, vai descer e chegar para nós as mãos do Hashem. Principalmente quando temos um versículo que diz, Mi pi elyon lo teitzei haraot, aquele que está em cima, isso é uma referência para Hashem, jamais que pode sair algo negativo e ruim. E por isto, o Targum Yonatan explica que Klalá em nosso versículo jamais que significa uma maldição, mas é apenas chilufa, é uma substituição para brachá, para aquilo que é uma bênção. Ou seja, quando vem da Hashem Anochi Noten, quando Hashem está se dirigindo a nós, sempre é brachá, é uma bênção. Mas infelizmente, antes desta brachá poder ser revelado aos nossos olhos e sentidos físicos, corre um perigo. Se a pessoa, quem que é destinado a receber, não se comporta conforme as instruções e mandamentos da Torá, ele corre um perigo que aquela aspa, aquela influência se modifica e se torna algo que é oposto à brachá, oposto à bênção. E por isso, nos próximos versículos, onde que não se menciona a palavra Anochi Noten, que Hashem está dizendo, eu estou dando, mas apenas o que que aconteceu nas montanhas de Grizim e Eival, naqueles lugares, o próprio Targum Yonatan também traduz Klalá como maldição. Mas o assunto ainda está muito difícil para conceber. O versículo diz, Re'ei ve anochi noten lifnechem ayom, eu diz Hashem, estou dando diante de vocês hoje uma bênção e uma Klalá. Ou seja, também na Klalá, diz o versículo, a Klalá vem direto da Hashem. Nós não podemos afirmar simplesmente que quando vem de Hashem, é sempre brachá, é sempre uma bênção. E a mudança e a transformação é antes de chegar às nossas mãos. Ou seja, traduzindo bem o nosso versículo, percebemos que já partindo da Hashem, existe brachá, o Klalá, a bênção e a Klalá. E como entender isto perfeitamente? Devemos voltar mais uma vez para elaborar e explicar melhor o conceito do Targum, das traduções e interpretações que encontramos sobre a Torá. Devemos saber que o conceito de tradução, isto era uma consequência do fato que os Yehudim se encontraram no exílio e entre os outros povos. Devido a esta circunstância e estas condições, se criou uma necessidade de traduzir a Torá em várias línguas dos 70 povos. Mas existem vários degraus e níveis nestas traduções. Ou seja, dependendo nos Yisurei Hagalut, das dificuldades que passamos no exílio, se formaram várias traduções. Ou seja, o Targum Unculus, que é uma tradução feita no Babel, na Babilônia, que era um lugar onde que o Helen Vehester, o ocultamento e afastamento da face divina, era muito forte. As Yesurim, as dificuldades, impedimentos, obstáculos e desafios que os Bnei Israel encontraram neste Galut, neste exílio, era de tal forma que eles enxergaram que a palavra Klalá é Levatim, é uma maldição. Mas, no Targum Yonatan e Yerushalmi, que são Targumim, que são traduções feitas na Terra Santa. Na Terra Santa, o ocultamento da face divina não era tão forte, mesmo na época após a destruição do Bet HaMikdash. Ainda dá para sentir, de uma forma revelada, o íntimo de cada assunto. Ou seja, percebia-se que as Yisurei HaGalut, as dificuldades e impedimentos do exílio, são apenas uma chilufa, são apenas uma substituição. E tem muito a ver a brachá e a klalá. A bênção e seu oposto, ou seja, somente a maneira e o veículo como trazer a brachá, como trazer a bênção se mudou. Mas o conteúdo e objetivo sempre é tovo brachá, sempre é bom e bênção. O que muda é apenas a forma como que este bom e bênção se revela mas o conteúdo íntimo sempre é positivo. Nos lembrando bem nos versículos que encontramos no início da Parshat Ekev, Vayeancha vayarivecha, Hashem fez a vida difícil para você, deixando você faminto, e então Ele te alimentou com a maná, o que nem você ou teus ancestrais jamais experimentaram. Isto foi para ensinar vocês que nem só de pão vive o homem, mas por tudo que vem da boca de Hashem. E justo esta mensagem, a Torá nos transmite nas palavras do Targum como a tradução, e não usando Lashon HaKodesh, a língua sagrada. Ou seja, o objetivo é que cada Yehudi, independente seu grau e nível, na Avodat Hashem, como ele serve a Hashem, mesmo o Yehudi que não entende Lashon HaKodesh, não entende a língua sagrada, ele também deve saber que o Tam Pnimi, que é o motivo íntimo da Klalá, da maldição, o motivo íntimo do galu do exílio, e não é algo que somente uma pessoa erudita é capaz de captar e entender. Mas cada de nós deve se aprofundar e conseguir entender que também a Klalá é uma substituição da Brachá. E para explicar melhor o assunto, vamos olhar o que o Bala Tanya, o autor do Tanya, escreve no capítulo 26. Ele diz o seguinte, que cada de nós deve limpar o seu coração de qualquer preocupação, tristeza, aflição ou negatividade. Levando em consideração o dito de nossos sábios, que da mesma maneira como alguém deve fazer uma brachá, agradecer a Hashem, al hatová, quando recebemos o bem revelado. Assim também devemos louvar e agradecer a Hashem para situações inversas. O Talmud explica, agradecer a Hashem significa lekabula besimcha, para aceitar com alegria. Devemos sempre falar gamzu letova, isto também é para o bem. Ou seja, existe um bem revelado que cada de nós é capaz de decifrar e entender. Existe um bem revelado que vem da Hashem, que temos dificuldade por enquanto de enxergar como que é positivo e bom para nós. Devemos saber que o bem que vem de Hashem, que é difícil para nós enxergar como que é positivo para nós, vem de uma fonte, de uma raiz bem mais elevado, que o Bala Tanya chama alma de escassez, vem do mundo totalmente coberto, o mundo escondido. O bem revelado a nós vem do mundo revelado. E quando queremos que estas brachot, estas bênçãos, que são chassadim, Mechusim, que são bondades da Hashem, escondidas, quando queremos que também estas chassadim se revelam para nós como algo positivo e tangível aos nossos olhos, devemos ser smechim beisurim, devemos ser alegres com essas dificuldades. Ou seja, já como conhecimento que tudo que vem do Hashem é positivo, no mérito desta dedicação e submissão, conseguimos revelar o pnimiuto íntimo, mesmo destas chassadim amchusim, destas bondades escondidas, e elas se tornam para nós chassadim amgulim, bondades reveladas. E isto, nas palavras bem simples, significa o seguinte. Devemos enxergar impedimentos e dificuldades que encontramos em nossas vidas como oportunidades para crescimento. Devemos saber que uma dificuldade é uma mensagem da Hashem para nos colocar no caminho certo e uma oportunidade para nós despertar o melhor e o mais forte que possuímos. E para ilustrar isto, lembramos que no início de Chumash aprendemos a história sobre Adão e Eva e a serpente. Após de ter pecado e transgredido a ordem de Deus, tanto Adão foi castigado, a Eva também foi castigada, mas nós não encontramos o castigo do Nahash, do serpente. A Torá fala que Hashem diz para Nahash, para o serpente, você vai andar sobre tua barriga e terra que você vai comer durante toda a tua vida. Olhando bem, terra é fácil para achar. A serpente não tem dificuldade de encontrar sua comida, tendo sua comida sempre disponível a qualquer hora. Mas, se aprofundando pouco, entendemos. Hashem falou para o Nahash, para a serpente. Não adianta te castigar. Você, de qualquer jeito, nunca vai se endireitar. Por isso, vai teu caminho, come à vontade, vive tua vida, porque não espera nada de você. Diferente era para Adão e Eva, que Hashem falou para eles, já que vocês pecaram, cabe a vocês revelar forças íntimas e ligações mais profundas com Hashem, e isto se consegue somente através de dificuldades, testes, desafios e superações. Por isto, quando enfrentamos uma dificuldade em nossa vida, devemos logo saber interpretar que isto é uma dádiva de Hashem para nós, chamando nossa atenção, criando novas oportunidades e, principalmente, é um pedido para cada de nós despertar forças e faculdades ocultas que jamais foram colocadas em prática e reveladas. E quando a pessoa se sente fraca e incapaz de vencer estes obstáculos e impedimentos da vida, ele deve se lembrar daquilo que nossos sábios falaram. Barati Yetzer Hara, diz Hashem, eu criei o mal instinto dentro de você, o Yetzer Hara, e também criei o antídoto para o Yetzer Hara, que é a Torá, que é a força da Torá com a qual podemos vencer qualquer dificuldade. E sempre lembrar as palavras iniciais da nossa parasha. Et Habracha, a bênção virá se vocês obedecerem os mandamentos da Hashem que hoje eu estou prescrevendo. Ou seja, Hashem está dizendo para cada de nós, cumpre as mitzvot da Torá e vocês vão se dar muito bem na vida. Vocês vão ter as melhores condições para poder perceber que tudo na nossa vida é uma brachá, é uma bênção. Que as dificuldades são aparentes e com Torá e Mitzvot teremos os melhores meios para poder enxergar a realidade. Chazak u Baruch.